E hoje a gente vai falar sobre um estudo que identificou a presença de fármacos no Complexo Bolonha, que é o responsável pelo abastecimento e também o responsável aí pela água para consumo humano lá em Belém do Pará. Então, quem conversa conosco sobre esse estudo, agora ao vivo, está conosco por telefone, é a pesquisadora na área ambiental, a Juliane Ribeiro. A Juliane, que é formada em Engenharia Sanitária e Ambiental, com mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará, e atualmente ela é doutoranda em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Juliane, seja bem-vinda ao Tarde Nacional, tudo bem com você?
Oi, Juliana, obrigada pelo convite. Tá tudo bem, graças a Deus.
A gente que agradece a sua participação. Eu tô há um tempão querendo conversar com você, Juliane, sobre esse estudo que me chamou muita atenção, me desperta muito interesse. Então, eu queria primeiro que você explicasse pra gente, né, como que foi feito o estudo, onde foi feito o estudo, pra gente entender, então, a dimensão do que o estudo aponta.
Sim, tudo bem. Foi tudo cooperando para realmente o mestrado ser conduzido nesse estudo. Porque, uhum, na verdade, como é uma pesquisa pioneira ali no estado do Pará, não existiam outros estudos ainda falando sobre contaminantes emergentes, né? Uhum. Que são os contaminantes que foram descobertos nas últimas décadas, justamente porque a química ela conseguiu avançar na detecção de pequenas concentrações. Então, esses contaminantes, eles têm concentrações na faixa de nanograma e micrograma por litro, né? E foi um projeto que veio da Universidade Federal de Ouro Preto, né? Foi um projeto nacional que buscou analisar vários tipos de fármacos no abastecimento público, né? No Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
Uhum. Só para deixar claro para quem está nos ouvindo, Juliane, quando a gente fala em fármacos, a gente está falando de compostos que a gente encontra nos remédios, é isso?
Isso, justamente. Os fármacos estão inseridos no nosso dia a dia, né?
Uhum.
Seja por meio de alguma dor de cabeça que nós podemos sentir, tomar um remédio, e muitas vezes 60, 80% desse remédio consumido é expelido pela urina, né? Pelas,
uhum,
fezes.
Uhum.
Certo. Chegando até os esgotos, né?
Entendi. E aí, então, a pesquisa, pelo que você está falando, então, foi uma pesquisa a nível nacional e você foi a responsável pela pesquisa no Pará, é isso?
Isso. Tá. Na verdade, a minha professora, né, doutora Luísa Teixeira, juntamente com o professor Mason, eles conduziram a pesquisa e nós, alunos de mestrado, eu e outra amiga, a Dayane, conduzimos a parte experimental da segunda fase.
Uhum. Entendi. Então, como que foi isso, Juliane? De uma forma bem simples para a gente entender. De onde vocês coletaram a água para identificar o que tinha nessa água?
Pois é. A gente coletou de uma estação de tratamento de água do Bolonha, que ela é responsável por 70% do abastecimento de água da região metropolitana de Belém.
Uhum.
E, no caso, ela utiliza captação de água superficial. No caso, essa estação de tratamento de água, ela é alimentada, né, pelo reservatório Bolonha, que é uma construção artificial, um lago artificial, e também pelo Lago Água Preta, que eles recebem água do Rio Guamá. E no entorno, né, desse ambiente, existem várias residências irregulares, sendo que no norte do Brasil há a menor porcentagem de tratamento de esgoto do Brasil.
Uhum.
Então, boa parte do esgoto, ele realmente chega sem tratamento a esses lagos e e rios.
Entendi. Só para... desculpa se eu estiver fazendo perguntas muito óbvias, Juliane, mas
não,
é para eu entender...
Não, pode,
à vontade. E para o pessoal entender também. Então, assim, nesse complexo Bolonha, né, que você falou que é responsável por 70% do abastecimento de água de Belém, por exemplo, né? A gente está falando de uma água que ainda não passou por um tratamento, é isso?
Isso.
Tá.
No caso, a água captada e passa pela estação de tratamento de água do Bolonha, né? Que tem o mesmo nome.
Ah, entendi. Essa água que vocês analisaram nesse estudo foi a água antes ou depois do tratamento, Juliane?
Pois é, nós analisamos a antes do tratamento, né? Que é a água de captação. E, na verdade, nós também analisamos a água filtrada, que já passou por alguns processos dentro da ETA de tratamento. E também nós analisamos a água tratada, que é a água que antes de ir para a casa dos consumidores, né, no caso.
Entendi.
Ali do reservatório de água tratada.
Tá. E até antes de eu te perguntar o que, que vocês encontraram nessa água, Juliane, quando a gente fala 70% do abastecimento de água, é a água que o pessoal vai usar para fazer comida, para tomar banho, para lavar as coisas, é água para consumo mesmo, né?
Enfim.
Só para ficar bem claro, tá bom. E aí, Juliane, o que, que foi encontrado nessa água antes e depois do tratamento?
Pois é, na verdade, a gente nunca vai encontrar a totalidade dos compostos ali da água.
Uhum.
Na verdade, a gente encontra uma parcela, né? Porque, na verdade, a maioria desses compostos, eles são hidrofóbicos. Então, muitas vezes, eles serão encontrados em organismos vivos, plantas e sedimentos.
Uhum.
Então, a água, muitas vezes, ela tem a menor parcela dos compostos, né?
Uhum.
O que, no caso, seria até bom para o consumidor, né? No caso, encontrados... Eu trabalhei com 6 fármacos, né? Na minha dissertação de mestrado. Então, foi encontrado, no caso, estimulante, como a cafeína, né? Alguns reguladores lipídicos, como bezafibrato, gencibrosila, o antidiabético, como metformina, e o antialérgico, prometazina e loratadina, né?
Uhum.
Sendo que nem todos foram encontrados. A gente estudou esses, né? Só que muitas vezes não são encontrados justamente pela solubilidade deles na água ser muito baixa. No caso, por exemplo, da cafeína. Ela tem uma solubilidade em água até alta, só que o tempo de vida da cafeína é menor que 24 horas. E é obviamente que a cafeína é um dos fármacos mais utilizados, né? A gente pode ver, tem vários medicamentos de dor de cabeça.
Uhum.
Ele é usado na academia, até pelas pessoas, como pré-treino, né?
Uhum.
Então, muitas vezes, o meio ambiente ele não consegue mostrar a realidade de tudo que está presente.
Entendi.
As amostras, né, no caso.
Eu só fiquei com dúvida agora que você falou, foram encontrados e não foram encontrados. Não entendi essa parte, Juliane.
Sim. No caso, nós investigamos 6 fármacos,
uhum.
mas somente 4 foram encontrados.
Ah, tá. Entendi. Cafeína foi um dos que foram encontrados, né?
A cafeína ela só foi encontrada na água filtrada.
Ah, tá. Entendi.
Os demais não foram encontrados, mas não quer dizer que não se tenha cafeína na água, né?
Uhum.
É porque ela realmente depende muito das características químicas do composto analisado.
Entendi. E os outros que você falou foi o regulador, né?
2 reguladores lipídicos, né?
Uhum. O antidiabético e o antialérgico, é isso?
Isso, nós estudamos esses 6.
Esses 6. Desses 6, 4 foram encontrados, mas aí é isso que eu tô na dúvida, mas eu acho que eu tô entendendo. É porque alguns foram encontrados antes do tratamento, outros depois da água filtrada, outras... É isso?
Isso mesmo. Mas, assim, o que foi mais encontrado, quantificado em maiores concentrações, foi o bezafibrato.
Bezafibrato.
Isso, maiores concentrações, principalmente na água de captação, né? Que é a água bruta.
E o que é o bezafibrato, Juliane?
O bezafibrato, ele é um regulador lipídico.
Uhum.
E ele controla questões do mau colesterol, né?
Ah, entendi. Então, ele é encontrado em medicamentos, provavelmente, né? De controle do colesterol?
Isso mesmo.
Tá. Juliane, A dúvida que eu tenho, né, e que acho que os ouvintes devem ter também, o que a gente tem de sistema de tratamento de água é suficiente para eliminar essas substâncias da água? Pelo que você está nos falando, nem todas, né?
Pois é, eu acredito que algo que ajudaria muito seria o aumento do tratamento de esgoto. Eu creio que avançar em processos químicos, né? Apesar que não vai ser suficiente para eliminar esses compostos. Entretanto, é uma concentração muito baixa e ainda não existe parâmetros na legislação brasileira e até mesmo fora do país com relação a muitos desses compostos. Então, é preciso se ter muitos estudos para que se chegue até um parâmetro sobre isso, sabe? Uma decisão. Então, até o momento, para a gente saber que uma substância, por exemplo, ela causará um dano à saúde, vão demorar muitas vezes 30 anos, né, para que se saiba através de estudos. Mas eu creio que todo investimento voltado para o tratamento de esgotos, principalmente, e estudos que envolvam biota aquática, todos esses estudos, eles, de alguma forma, vão fazer a gente avançar com relação à detecção de compostos químicos e também a análise sobre a bioacumulação, né? Porque, querendo ou não, na natureza existe uma teia alimentar. E quanto mais essa teia ela vai se elevando, mais a concentração de compostos químicos ou compostos emergentes, ela vai aumentando dentro dos seres vivos, né?
Isso que você está falando é o que você estava dizendo agora há pouco, que alguns elementos, não sei bem o termo que você usou, mas eles não se dão bem com a água e se fixam nos animais, nas plantas, quer dizer, o
Ah,
peixe que a gente vai
sim.
comer, é isso?
É, porque assim, a hidrofobicidade, né? Muitos desses compostos, eles são hidrofóbicos, ou seja, eles são aversos à água, né? Então, geralmente, a matriz de preferência deles é no sedimento, por exemplo, em peixes, ou na vegetação ali presente no rio. Então, muitas vezes, o ser humano, ele pode sim ser exposto, por exemplo, a BPA, através de um alimento, né? Seja peixe, seja um ovo, né? O bifenol A, por exemplo, que é o BPA, né? Só que é uma coisa que a gente não pode controlar. Na verdade, nós podemos minimizar algumas exposições, por exemplo, se alimentar com alimentos com menos embalagens, né? Tudo isso a gente pode diminuir de alguma forma. Algumas exposições. Só que, na verdade, nós sempre estaremos expostos a alguma coisa. Aí, o nosso papel principal seria diminuir as exposições.
Diminuir. Você falou que é um problema internacional, né, Juliane? A gente estava até
Sim, é um problema
comentando aqui, minha
internacional.
produtora lembrava que tem países que se preocupam muito com a quantidade, por exemplo, de anticoncepcional, né, encontrado, né,
Sim.
na água, enfim, que isso já poderia trazer outros problemas. Quer dizer, não é uma exclusividade nossa. Só que, pelo que você está falando, nossa questão de falta de saneamento, né, de tratamento de esgoto, agrava esse problema. E aí eu quero entender por quê. Por exemplo, lá no Complexo Bolonha, você explicou que ele recebe, às vezes, esgoto não tratado das casas, é isso? E aí é isso que faz agravar o problema?
Sim. Sim, porque no caso, os esgotos seriam basicamente a fonte principal de contaminação, né? Porque se o esgoto, ele já não é, se o esgoto já tratado contém alguns compostos, né? Imagine o esgoto não tratado, né? Até que o rio consegue autodepurar uma parte dos esgotos, claro, só que é um histórico de anos, né? De um rio recebendo muita carga de esgoto, né? Então, o esgoto com certeza é uma das principais fontes de contaminação. E também encarece o tratamento de água, né? Que se você faz a captação de uma água mais poluída, mais você vai ter que gastar com produtos químicos na estação de tratamento de água.
Ou
só
seja,
que na estação de tratamento de água tem todo o controle, né?
Uhum.
É, do pH, dos coliformes totais da água. Então, é algo bem controlado, né? As estações de tratamento de água. E também as estações de tratamento de água e de esgoto, elas não foram projetadas para esses contaminantes. Quem sabe no futuro, né? E assim, não se há uma conclusão de que eles causam problemas à saúde ainda.
Uhum.
Porque são concentrações muito pequenas. Com mais publicações e mais trabalhos, será possível ter um parâmetro melhor sobre isso.
Sem dúvida. Acho que essa é uma questão a ser muito bem investigada, né, Juliane? No Brasil e no mundo. Porque se a gente for pensar, né, o ciclo desse remédio, dessa medicação, por exemplo, o anticoncepcional, que é um medicamento muito usado por mulheres, às vezes por décadas, né? Durante a vida, imagina, diariamente aquilo ali, vai embora uma parcela daquilo ali no xixi, né? Falando aqui claramente, aí quando não tem tratamento de esgoto, a concentração que chega lá no rio é maior, né? É isso, não é, Juliane?
Isso.
Isso se mistura ali e vai ser devolvido depois naquela água que vai ser consumida de novo, né?
Isso, isso. Apesar que quando chega a água na nossa casa, assim, é até uma coisa para a gente pensar, né? Sobre o que a gente insere no nosso dia a dia, questão de medicamentos, remédios, e até para a gente se conscientizar sobre a diminuição desses compostos no nosso dia a dia, né?
Uhum.
Mas realmente nós temos limitações como seres humanos, né? Não podemos controlar tudo.
Uhum.
E assim, realmente chega até nós pela água, e só que ainda não se tem estudos que comprovem o que acontece com o ser humano, por exemplo, se ele consumir a água durante 30 anos com aquele composto investigado.
Uhum. Você falou que são nanogramas por litro, né?
Isso. Na verdade, o que mais se tem hoje em dia são de seres vivos presentes na água que já estão sendo prejudicados, por exemplo, pelos hormônios, como você citou, né?
Uhum.
Já há estudos mostrando sobre peixes que eles têm a sua sexualidade alterada justamente pela presença de hormônios na água, naquele meio ambiente, né?
Uhum. Nossa, Juliana, é muito interessante esse assunto. A pesquisa, ela está encerrada? Você pretende continuar esse estudo de alguma forma?
Pois é, no momento, eu creio que a minha professora, né, orientadora do meu mestrado, ela continua publicando alguns trabalhos sobre algumas concentrações de outros fármacos, né? Outras
uhum.
classes de fármacos, no caso, de contaminantes emergentes.
Uhum.
Só que eu gostei tanto dessa área, né? Como é a primeira vez que a minha professora trabalha com isso, né? Orientadora de mestrado, eu decidi seguir doutorado em Curitiba, que é uma cidade de referência com relação à pesquisa, no caso, de contaminantes emergentes. Então, eu estou dando continuidade no doutorado aqui com o professor Júlio César de Azevedo.
Uhum, que maravilha, Juliane. Então, qualquer novidade, você, por favor, vem contar para a gente, porque esse é um assunto de interesse público, né? Muito importante a gente saber, né, o que tem surgido de pesquisa, né, e enfim, o que, que a gente consegue descobrir aí sobre essa questão dos fármacos na água. É muito interessante, muito importante. Por isso, agradeço muito sua presença, viu, Juliane? Foi muito bom contar com sua
participação. Eu que agradeço. Espero ter respondido as dúvidas.
Respondeu, sem dúvida.
De uma forma mais simples, né? Uhum. Que muitas vezes a gente não consegue responder de forma mais simples.
Ai, foi
mas
ótimo.
Mas estou me tornando especialista na área e pretendo ajudar, sim, no futuro.
Parabéns pelo seu trabalho, Juliane. Muito obrigada por dividir
obrigada.
Com a gente, tá bom?
Obrigada, eu que agradeço.
Um abraço muito grande. Até a próxima.
Outro abraço. Até.